está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 13 de janeiro de 2020. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
União Barreirinha confirma a participação na Copa Alvorada 2020.
Eleitor ainda tem oportunidade de fazer cadastro biométrico no cartório eleitoral.
Centro Educacional Infantil Sementinha disponibiliza de vagas no Santa Rita de Cássia.
Morador do Zé Açu solicita retorno de energia elétrica para a localidade.
Produtores rurais de Parintins terão acesso a projetos que beneficiam a produção rural.
Outros artistas de estados e municípios também participarão do concurso do cartaz do Festival de Parintins.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Momento esportivo.
A equipe de União Barreirinha, representante da Princesinha do Ramos, confirmou participação na Copa Alvorada de Futsal 2020. A confirmação aconteceu após conversa envolvendo membros da comissão técnica da equipe e o líder do Poder Executivo Municipal.
Rildo Coelho, um dos membros da comissão técnica do time, destaca o apoio que a equipe do município, no maior evento esportivo de futsal do interior do Amazonas, irá participar.
Com certeza, acho mais uma vez aí União Barreirinha pronto para levar o nome de Barreirinha no ponto mais alto aí da Copa Alvorada. Com certeza, acho que toda vez que a gente forma um elenco aqui, a gente não deixa a desejar. E todas as equipes, com todo respeito a todas as equipes que participam, eu acho que nós temos o nome a zelar e com certeza com o apoio total aí da administração, do prefeito Glênio Seixas, União Barreirinha vai para a Copa Alvorada 2020 com força total, com a equipe da comissão técnica, uma diretoria renovada aí, e com certeza a gente não vai deixar a desejar. Então, já os contatos, você sabe que a Copa Alvorada entrou num nível muito, muito alto, e com certeza a gente tenta fazer tudo para a gente acompanhar o nível, correndo atrás aí, com os parceiros aí. A gente agradece muito mesmo a administração, cara, de dar essa força, de querer também. Acho que o prefeito Glênio Seixas, quando ele dá o sim, isso quer dizer que é uma vitória para o salonismo de Barreirinha, que sempre vem evoluindo também junto com a Copa Alvorada, que sempre deixa a desejar. Então, é uma competição aí do Baixo Amazonas em alto nível. Então, acho que a União Barreirinha vem mais forte, sim. Com a dificuldade, que com certeza, que acho que quando vem fácil, vai fácil. Então, tem que ter dificuldade, tem que ter obstáculo. Então, nós estamos correndo atrás aí para superar esses obstáculos. E, em nome do Papai do Céu, aí com certeza, pode esperar uma equipe forte, uma equipe aguerrida, uma equipe com um elenco muito... que a Copa Alvorada já conheceu, que fomos ano passado aí quarto colocado da Copa Alvorada, então, e vamos almejar aí para esse primeiro lugar aí, que é com certeza que...
Agora em Parintins, 12 horas e 4 minutos.
Saúde.
Apesar do número de casos notificados de AIDS estar caindo no Brasil, de forma geral, a quantidade de grávidas com HIV cresceu 37% nos últimos 10 anos.
Em 2008, foram registrados 6.670 gestantes com HIV, uma taxa de 2,1 a cada 1.000 pessoas.
Já em 2018, esse número chegou a 8.600, elevando a taxa para 2,9. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, isso pode representar uma boa notícia, já que o diagnóstico é primordial para evitar que o vírus passe de mãe para filho na gravidez ou no parto.
E de fato, a taxa de transmissão vertical do país caiu quase 50% em 10 anos. E no final do ano passado, a cidade de São Paulo se tornou a terceira do país a eliminar esse tipo de contágio.
O diretor do Hospital Universitário Gafri Ginlen, que é referência no atendimento a gestantes de alto risco e com HIV, afirma que, graças ao tratamento desde 2008, nenhum bebê com HIV nasceu na unidade.
A população parintinense torna uma importante aliada da vigilância em saúde quando o assunto é alimentos com prazo de validade vencido nos comércios. A coordenadoria local possui um disque denúncia que pode ser acionado a qualquer hora do dia.
A coordenadora da pasta, Elaine Pires, garante que todos os dias uma equipe fica de prontidão para atender às denúncias da população.
Então, na verdade, a gente já faz um trabalho, né, com todos que a gente chama de festeiros, nesse período da festa de São Sebastião, no mês de janeiro. Na verdade, as orientações começam desde o mês de dezembro, mas a gente vai fechar essas orientações com um encontro, uma reunião, né, com esses festeiros, os órgãos envolvidos, né, convidamos a ADAF e também o representante do Matadouro, para justamente reforçar em relação à questão da explicação da emissão do GTA e o abate, né, que sai pelo matadouro, justamente que aí é a viabilidade da carne, né, para o consumo justamente das pessoas que irão participar dos festejos. E aí é importante chamar a atenção, né, que aí a gente faz esse monitoramento, a equipe faz o monitoramento, que nós temos a parceria com a Polícia Militar e a Polícia Militar, ela fica em conjunto com a equipe, atenciosamente voltada para essa prática, né, do abate clandestino. Então, mais uma vez, informar e chamar a atenção das pessoas que possivelmente tenham, ou por algum motivo vai ser esse ano que vai fazer a primeira festa, nos procure, porque aí a gente repassa as orientações e aí que no momento em que for abordado pela polícia, e se for abate clandestino, todo o animal que tiver de carne será apreendido.
12 horas e 7 minutos.
Política.
Em 2020 é um ano especial para os trabalhos na Câmara Municipal de Parintins. Afinal, no mês de outubro ocorre uma nova eleição municipal, na qual a população irá eleger 13 vereadores para atuar na Casa Legislativa do município.
Com isso, as atividades precisam obedecer um calendário especial, visto que alguns nomes devem tentar a reeleição no próximo pleito.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Telo Pinto, explica que, apesar do ano diferenciado, a ideia é manter determinadas ações até o prazo limite que a Justiça Eleitoral autorizar.
A gente tem aí mais um ano, é um ano também diferenciado para todos nós, porque por ser um ano político, né, um ano que para muitos é a reeleição, para outros é a tentativa de um mandato público, e a gente vai continuar o trabalho, a pegada vai continuar a mesma. Temos aí as sessões itinerantes que nós vamos reunir os vereadores ainda para fazer pelo menos duas ou três sessões esse ano, porque tem um período que nós estamos já impedidos de fazer certas coisas, mas a Câmara vai continuar o trabalho de elaborar os requerimentos, projetos de leis, indicações para a gente buscar cada vez mais investimento para a cidade. Hoje você sabe que o vereador também pode conquistar emendas para o município, né? Exemplo do que aconteceu com vários de nós que fomos lá fora através dos deputados estaduais, deputados federais, conquistamos junto com o prefeito vários investimentos para a cidade. E nós vamos ter em mente muita consciência de fazer um trabalho voltado para a população de Parintins, principalmente para a zona rural, que é onde está os menos assistidos, são a zona rural de Parintins, e fazer com que a Câmara seja mais presente cada vez mais na vida do povo parintinense.
O presidente explica ainda quais são ou serão as prioridades dos trabalhos da casa em 2020.
A gente sempre busca trabalho através da educação e da saúde, que é a maior carência do nosso povo, é a saúde e a educação, e aí vai a questão social, que vai também, né, nesse bojo todo. A gente busca estabelecer e indicar ao prefeito melhorias, principalmente nesses setores, no social, na saúde, na educação, porque é a ponta, é onde está o nosso povo, onde está realmente a maior necessidade dos nossos irmãos da zona rural e da cidade, de forma que a gente tenha essa consciência e vamos trabalhar ativamente para que a gente possa sempre levar melhor saúde, melhor educação e ações sociais aos nossos irmãos como um todo da cidade de Parintins e do interior.
Os eleitores cadastrados na 4ª Zona Eleitoral de Parintins, que ainda estão pendentes com o cadastramento biométrico, podem procurar até maio o cartório eleitoral para se regularizar e evitar ficar sem título.
O analista judiciário do órgão, Antônio Mariano, explica que esses eleitores ainda têm essa oportunidade de fazer a biometria. e não correrem o risco de ter o título cancelado, além de poderem votar na eleição de 2020.
Mariano estima que o número de 7 mil eleitores que podem deixar de configurar como originários de Parintins poderá cair por conta dos novos cadastramentos.
A sentença judicial que vai extinguir, cancelar os eleitores que não fizeram a biometria, ainda não foi homologada pelo TRE. Independentemente disto, nós informamos que o cartório continua aberto, serve para alistamento, para revisões. Vamos ficar assim até o dia 10 de maio de 2020.
Aquele quantitativo deve cair, né? Que nós vamos perder devido a esses novos cadastramentos.
É, na medida em que as pessoas comparecem ao cartório, os nossos projetados 7 mil eleitores que serão cancelados, vai reduzindo. Então, nós esperamos que o nosso parintinense aí compareça para fazer a sua revisão, os que não fizeram biometria, os que têm título cancelado por não terem votado nas 3 eleições consecutivas, porque a nossa eleição será por biometria. Então, só vai poder votar o eleitor que tiver feito a sua biometria.
O servidor da Justiça Eleitoral conclama a juventude para requerer o título de eleitor e poderem exercer suas cidadanias na eleição municipal deste ano.
Nosso eleitor jovem, que já tem 16 anos, ou fará 16 anos antes das eleições, vamos comparecer, é um momento importante. Nós vamos, em 2020, escolher o prefeito, escolher os vereadores, não é? Então, nós contamos com esse eleitorado jovem que cresce em consciência política e nós os chamamos. Vamos participar das eleições de 2020.
Em Parintins, 12 horas e 11 minutos.
Educação.
O Centro Educacional Sementinha, localizado no bairro de Santa Rita de Cássia, ainda disponibiliza de vagas para alunos do maternal, primeiro período e segundo período.
Para os pais interessados em matricular os filhos, devem se dirigir até o educandário, como informa a gestora Vanderlaine Pontes.
Sim, nós ainda disponibilizamos vaga, né, para maternal e primeiro período. Então, as crianças que têm 3 anos completo ou que vão completar até dia 31 de março, né, é para o maternal. Então, nós ainda possuímos bastante vagas. E primeiro período também, que é as crianças que têm 4 anos ou que vão completar até dia 31 de março. Então, nós ainda temos vaga para esses dois períodos, primeiro período e maternal. Tá? Aqueles interessados, procurar aqui a secretaria da escola, que nós vamos ver quais são as documentações necessárias para poder efetuarmos a matrícula. E nós também comunicamos a todos os pais, né, que o nosso fardamento mudou, e então fardamento novo, então ele está disponível na malharia à medida certa. Aqueles pais que estiverem interessados, que foram fazer a troca, compra de um fardamento novo, procurar aqui na malharia à medida certa, tá bom?
Professora, quais são os horários de atendimento, quem desejar procurar a escola?
Bom, nós estamos disponíveis aqui das 7 às 11, no horário da manhã, e à tarde das 13 às 17 horas.
A partir deste ano, a Escola Estadual Dom Giro Malvestil adota a nomenclatura Escola Cívico-Militar Estadual Dom Giro Malvestil, sendo a primeira escola cívico-militar do interior do Amazonas, projeto do governo Bolsonaro, visando um avanço na qualidade educacional com base no sucesso já observado nas escolas militares em funcionamento no Brasil.
O novo modelo de escola faz parte do Compromisso Nacional pela Educação Básica. A gestora do educandário Maria de Jesus Nascimento Machado explica que as escolas cívico-militares são instituições que buscam excelência no ensino.
O que, que visa o projeto? Melhorar o aprendizado do aluno. Por quê? Os resultados que nós temos hoje, nós caímos no PISA, Índice de Desenvolvimento Humano. Os alunos estão saindo do ensino médio, segundo o PISA, não sabem ler, interpretar e matemática. E os resultados também do IDEB de todo o Brasil, caímos. E com isso, apressou-se para fazer esse novo modelo de que dê certo. Nós vamos ter o suporte, a escola cívico-militar terá o suporte de psicólogos, assistente social, coordenador, vice-gestor. Vai contar também com 20 monitores preparados, se é da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou dos militares, da Polícia Militar. Nós vamos trabalhar os 5 valores que a escola militar, são esses pilares que são trabalhar para os valores humanos, o civismo, o respeito, a dignidade do cidadão e a autoestima. É um projeto novo porque ele trabalha a autoestima do aluno, a valorização do professor, a valorização do aluno e de todos que estão aqui na comunidade.
A educadora explica ainda que, segundo o governo federal, esse tipo de instituição tem índice de desenvolvimento de educação básica superior às demais.
O organograma da secretaria ficou assim: o gestor, mais os coordenadores, que seriam os militares, esses auxiliares preparados. Nós vamos gerenciar dentro de um organograma preparado pela Escola Civil Militar. A aula vai começar dia 6 de fevereiro, então os alunos terão que vir uma semana antes para aprender a ordem unida, para eles cantar o hino nacional. Toda aquela parte vai ser ministrada pelos militares. As aulas mesmo em si vai ser pelos professores que nós temos na escola. Nada mudará. A única coisa que vai mudar é que vai ser a junção civil e militar, com o único objetivo de alcançar a aprendizagem desses alunos e darem resultado no final do projeto. É um projeto para 10 anos, mas nós vamos ter um monitoramento. Em março vai começar o primeiro monitoramento, o que está dando certo, os simulados, os resultados. Até o final do ano, nós vamos ter várias provas externas para ver se está dando resultado mesmo. Porque a queixa é, o aluno, a escola não tem psicólogo, a escola não tem assistente social, a escola não tem isso, todo o tempo. Então, vamos ver se todo esse aparato que o governo está investindo, o aluno, ele vai ter todo esse suporte para isso. Então, para no final ele venha se sair bem nas provas externas.
A coordenadora local da SEDUC, Keila Nogueira, disse que há uma expectativa para o início das atividades do novo modelo de escola no município.
Isso aí é um projeto federal, acho que a SEDUC entra com a estrutura de pessoal, juntamente com a dinâmica, né, da Polícia Militar, então cívico-militar, não é somente o militar. Quem antes tinha essa dúvida, vai ser escola militar, não. Cívico-militar, então vai ter aí a parceria dos militares juntamente com o pessoal, que é o governo, né, que vai entrar com a parte de pessoal. Estamos numa expectativa muito grande, né, acreditando, apostando nesse projeto, uma vez que Parintins foi a única cidade do interior do estado do Amazonas a ser contemplada. Então estamos assim muito felizes e com uma expectativa muito grande para a implementação, recursos muito grandes, recursos federais para serem aplicados numa educação de qualidade. E esperamos que dê tudo certo e vai dar tudo certo.
Agora na cidade, 12 horas e 17 minutos.
Religião.
O vigário-geral do Pontifício das Missões Exteriores, PIME, visitou na semana passada a área indígena Satremawé Andirá e a cidade de Parintins, com o objetivo de conhecer a missão desenvolvida pelos padres do Instituto ao longo de mais de 50 anos na Diocese de Parintins.
Trata-se de padre Fábio Mota, que busca fazer uma viagem de apoio aos padres e outros missionários do PIME na Amazônia e no Brasil. Ele trabalhou 10 anos na Guiné-Bissau, África, e hoje comanda o Instituto Missionário.
O vigário-geral do PIME destaca sua impressão sobre os trabalhos dos padres que atuaram e ainda continuam na Diocese de Parintins.
A minha impressão é mesmo a impressão muito boa, muito positiva. Eu vejo o grande trabalho que foi feito durante muitos anos por parte dos missionários do PIME, juntamente com as comunidades e também os padres diocesanos. Sempre o primeiro objetivo dos padres do PIME na evangelização é envolver as comunidades locais e trabalhar juntos com a população local. A impressão é visitar as comunidades muito longe. Visitamos até a área indígena e Barreirinha, vindo de Manaus, então andando no rio Amazonas e nos diferentes rios da Amazônia. A impressão mesmo é esta distância que transmite o desejo dos missionários de chegar aos mais longe. E isso é mesmo parte da nossa missão até hoje.
Com a perspectiva de uma futura visita a Parintins de um grupo de leigos, o missionário leigo Júlio Igrejas, do Movimento de Vida Cristã, no Rio de Janeiro, está em Parintins, onde toma conhecimento da realidade local.
O Movimento de Vida Cristã nasceu em 85, na cidade de Lima, no Peru. É um movimento eclesial com uma espiritualidade, um estilo próprio dentro da comunhão da igreja. É uma associação internacional de fiéis de direito pontifício, aprovada em 1994 por São João Paulo II.
Segundo Júlio Igrejas, o Movimento de Vida Cristã está formado por homens e mulheres de diversos estados de vida que se vinculam em uma missão apostólica comum. Esta vinculação pode ser a título pessoal ou em forma coletiva, que leva a constituir comunidades, grupos, instituições, associações e serviços de diversos tipos que com várias finalidades apostólicas concretas.
O missionário leigo fala de sua visita à diocese de Parintins para manter contato e apoio para a visita do grupo de jovens leigos pertencentes ao movimento.
Somos um movimento muito focado na formação de leigos para que colaborem com a missão e evangelização da igreja. E nos últimos anos, o Movimento de Vida Cristã no Brasil, contando com o discernimento do que o Espírito pedia para a gente fomos criando um programa de missões para jovens brasileiros e estrangeiros, né? A gente coloca os dois grupos em junção para trabalharem juntos e vamos visitando comunidades carentes no Brasil, né? E aí surgiu a ideia de vir à Amazônia, sobretudo depois do sínodo, que o Papa pediu que se olhasse com muito carinho para a região daqui, né? Então a nossa ideia eu vim aqui justamente para entender a realidade, fazer contatos e quem sabe conseguir uma parceria para que nos acolha na diocese, trazendo esse grupo de jovens para fazer missões. Esse projeto Mission Brasil, ele consegue juntar como que dois focos, dois objetivos num só. Ao mesmo tempo que a gente atende a comunidades que precisam da evangelização, carentes do evangelho e carentes também de atenção material muitas vezes, a gente consegue oferecer aos jovens que participam um itinerário formativo católico de missionaridade, né, para que eles possam ir aprendendo na ação que ser católico é ser missionário, né? Então a gente oferece essas como que dois focos, mas num só trabalho. Isso é muito bom, né?
Em Parintins, 12 horas e 22 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O agricultor Rony, morador da região conhecida como Cabeceira do Inferno, localizada na região do Lago do Zé-Açu, em contato com o jornalismo Alvorada, cobra da empresa responsável pela manutenção da rede elétrica na localidade que possa restabelecer energia para os moradores da região.
Segundo o morador, há 15 dias algumas famílias estão sem energia nas residências, inclusive a sua.
Nossa reportagem tentou contato com um dos responsáveis pela manutenção da rede elétrica na localidade, porém só dava para a caixa postal.
21 projetos considerados como prioritários foram aprovados para serem desenvolvidos nos 62 municípios do Amazonas pelo IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. Desse total, a unidade em Parintins recebeu 5 projetos para serem executados junto aos produtores rurais.
O gerente do IDAM em Parintins, Adrian Nilson Góes, explica quais foram os projetos aprovados para o município.
Então, feita essa parte de planejamento, agora nós vamos para a parte de execução. Parintins recebeu 5 projetos neste primeiro ano para ser executado. Quais são esses projetos? O projeto prioritário de pesca artesanal, o projeto prioritário de madeira. Parintins tem um polo madeireiro significativo. Temos também o projeto prioritário de bovinocultura de corte e de leite, o projeto prioritário de avicultura de corte e postura e o projeto prioritário de fibras, com preferência para juta e malva, e principalmente para malva, que hoje é o que mais se planta no município. Então, cada um projeto desse, ele tem as suas metas, os seus objetivos, o seu público específico, seu orçamento específico, e cada um tem um coordenador local. Então, isso é uma novidade, porque apenas na época da Emater, esse tipo de trabalho era feito por atividade, por projeto. E, naturalmente, após esse período de execução, cada um projeto desse, o período de execução é de 4 anos. Então, durante o longo, ao longo da sua execução, serão feitas avaliações e esses projetos poderão ser ampliados para os próximos anos, né? Ou não, conforme o resultado da avaliação.
O gerente explica que, de que forma o produtor terá acesso aos projetos.
Esses projetos eles estão sendo divulgados e cada técnico em sua área de trabalho procura o produtor que se enquadra dentro dos objetivos do projeto, que esteja de acordo com aquilo que o projeto define. É um processo de educação e, ao mesmo tempo, de fomento, né, para o desenvolvimento daquela pessoa, quer seja um agricultor familiar, quer seja um pescador, um pecuarista, um produtor rural, que de acordo com os objetivos do projeto será contactado. Então, logo, os técnicos terão que apresentar a relação dos seus produtores e agricultores beneficiários. Eu gostaria também de informar que agricultores, produtores, pescadores interessados podem procurar o escritório local aqui do IDAM para maiores esclarecimentos, tá certo? Então, essa é uma forma de ele ter acesso.
A partir deste ano, os artistas plásticos de outros municípios e estados poderão apresentar suas telas para disputar aquela que vai configurar como a imagem do 55º Festival Folclórico de Parintins, como destaca o presidente da APP, o artista plástico Rob Barbosa.
Nós estamos com vontade de lutar. Temos aqui um novo associado que veio unir forças com a gente para que a gente possa fazer uma grande expoarte no mês de junho, um grande concurso da imagem oficial a nível estadual, com a participação de artistas de várias cidades. Que nos foi solicitado isso. Eu acho que é hora de a gente abrir o espaço, já que o festival ele cresceu assim, a nível nacional. Nós temos que acompanhar essa evolução. Vamos ouvir os associados sobre a questão do estilo da logo marca do festival, para que a gente entre num consenso, né? Tem uma turma que acha que deve ser de um jeito, outra turma acha que deve ser de outro. Eu acho que um meio termo vai regularizar essa situação e para nós o que interessa realmente é aquilo que seja melhor para o associado. Se o associado achar que é melhor assim, então nós temos o dever de corrigir e de apoiar. Afinal de contas, a associação somos todos nós, né?
A jovem Geise Silva, de 22 anos, está à procura de trabalho. De acordo com ela, pode ser trabalho para cuidar de idoso ou criança.
Geise Silva é moradora do bairro de Santa Rita de Cássia, rua Antônio César de Carvalho, número 1360. Contato é 991695182.
E a Secretaria de Estado de Produção Rural, SEPRO, aposta em um crescimento de aproximadamente 28% da produção de ovos no estado do Amazonas para o ano de 2020.
Os principais municípios amazonenses na produção de ovos são Manaus, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara, de acordo com dados do IDAM.
A zootecnista Maybe Seixas, coordenadora de pecuária da SEPRO, disse que a avicultura, por não ocupar grandes áreas, acaba sendo uma opção muito interessante para o estado.
A avicultura, ela acaba sendo, por ela não ocupar grandes áreas, acaba sendo uma opção muito interessante para quem tem pequenas áreas. Se a gente analisar o estado do Amazonas, a maior parte são pequenas propriedades. Então, a tendência de crescimento do setor ela é muito grande. Nós temos aí uma estimativa de quase 30%, em torno de 28% do aumento, tanto aí da produção, quanto da parte de novos investidores no mercado. Então, a gente espera esse aumento produtivo dentro desses dois aspectos.
Diante da perspectiva do aumento da produção de ovos e no número de produtores no estado do Amazonas, a DAF, vinculada à SEPRO, alerta para a importância dos produtores certificarem os empreendimentos no serviço de inspeção estadual, que garante a qualidade do produto conforme os padrões de segurança alimentar.
A coordenadora de pecuária destaca que a certificação representa ganhos para os produtores.
Ele vai poder colocar o produto dele nas redes de supermercados, vai poder fazer esse produto circular de forma tranquila, sem fugir da fiscalização. Ele vai poder colocar em outros municípios também. Ele vai poder colocar nas nossas feiras da ADS, vender nos empórios, enfim. Nós temos mercados muito grandes.
O governo do estado do Amazonas, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, desenvolve o projeto Cidade Inteligente, que visa fortalecer o combate ao crime organizado e à criminalidade violenta.
O projeto faz parte de uma união de esforços entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Centro Integrado de Inteligência e de Segurança Pública, o Regional Norte da cidade de Manaus, cujo objetivo do centro é promover a integração da atividade de inteligência e dar agilidade no fluxo de informações entre as agências de inteligência dos 7 estados da região.
Nós estamos hoje com a Operação Tentáculos em todo o estado do Amazonas para sufocar essa questão do tráfico de drogas. E esse trabalho aqui no município de Itacoatiara é fundamental para que a gente possa fechar todo o cerco, sobretudo aqui em que a gente tem acesso pela estrada e também pelo rio. E o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho integrado com a Polícia Militar, a exemplo do que a gente já fez lá no município de Manacapuru, onde há esse sistema que foi implantado lá em parceria com a Prefeitura e também com o Governo do Estado. Então, dessa forma, é mais uma ação que a gente toma na área de segurança pública para combater um grande mal no nosso estado, que é a questão do tráfico.
Em Parintins, hora certa, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso.
A direção executiva de Padre Carlos Caridade.
Reportagem também para Neucelino Santarém, a edição para Ednilson Maciel.
E na apresentação, Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras Alvorada, MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.